Bom, como já disse, meu nome é Silvana e pretendo que a gente tenha um impacto grande entre as pessoas que estiverem em Belém e que viriam aqui. Então, eu procurei me concentrar mais nas questões metodológicas mesmo, que acho que era o foco, era o que o Miguel tinha pedido. Então, como que a gente conduz o nosso trabalho, como quais são as nossas estratégias metodológicas para a gente poder se alinhar um pouco mais para frente, né? Então, a dinâmica das localidades e urbano extensivo, como eu falei, a gente tem esse grupo de pesquisadores que trabalham na área. Eu também fiz a minha sugestão de, né, dentro do logo ali eu dei uma trabalhada na imagem. E a gente começa então só pontuando, contextualizando nosso trabalho dentro da Amazônia, uma fronteira urbanizada, onde a gente observa que o processo de urbanização, ele tem na Amazônia até acompanhado os processos de urbanização que acontecem no Brasil, de uma maneira geral, e que não necessariamente esse processo de urbanização acontece acoplado com as mudanças da terra, especificamente falando em desmatamento, né? Então a gente tem aqui a urbanização crescente na região amazônica e o processo de desmatamento num processo de declínio, né? Então, qual a importância do desmatamento, da urbanização nessa região? O quanto que ela interfere, como que essas coisas são, se integram, né? E a gente passa o referencial teórico, não olhando para a Amazônia Legal como um todo, mas olhando para as localidades, para as unidades menores, onde então a gente tem núcleos de ocupação articulados, estruturando o espaço local. E a gente entende que esses núcleos que articulam o espaço local são a base para as relações das redes urbanas estabelecidas. A gente tem as redes urbanas que a Regique, por exemplo, temporalmente expressa, né, com todas aquelas variáveis e tenta organizar uma rede entre as estruturas urbanas consolidadas, e tem os núcleos pequenos que não aparecem na Regique, mas que por sua vez também estruturam o espaço de uma forma em rede. Então, usando os conceitos, nossas referências, nossas bibliografias vivas e, graças a Deus, participantes do projeto, né? Ana Cláudia e Roberto Montemor, então a gente tem que a urbanização ela não acontece em um único ponto, ela não acontece apenas na sede do município, ela se estende por todo o território, né? E isso urbano, ele se manifesta de diferentes formas socioespaciais, não são apenas as cidades e as vilas que têm uma estrutura urbana, mas sim os núcleos onde a população se adensa e se concentra, que tem um comportamento urbanizado, que expressa um modo de vida urbanizado, assim como a Berta também diz, né? Então, a gente procura estudar esses núcleos urbanizados nessas diferentes formas socioespaciais, procura identificar quais são essas diferentes formas socioespaciais e os relacionamentos em rede na configuração do território. Então, é uma tarefa bem árdua, no sentido de que talvez a gente careça um pouco mais de conceituação da vida mais forte, mas provém muito, como eu disse para vocês, do que a gente observa no campo, E a gente estrutura o nosso estudo dessas micro-redes urbanas em três focos. Então, a primeira coisa é identificar esses grupos. Quem são esses grupos? Então, no nosso olhar de funcionamento remoto, de um estudo que é bastante da área de estudo, o que as tecnologias de geoprocessamento e funcionamento remoto apontam para isso? Então, como que a gente consegue mapear esses grupos, né? A partir desse mapeamento, a gente vai ver que a gente dividiu em ribeirinhos e terrafinhos, simplesmente por construção da gente do campo em diferentes momentos, mas a partir do mapeamento, será que a gente pode identificar núcleos semelhantes em termos de ribeirinhos, em termos de terrafinhos, né? Eles são comparados, esses núcleos, como que é, o que a gente identifica se o estruturamento remoto, e depois a gente vai para o campo para ver se o que a gente vê do estruturamento remoto faz sentido e como que a gente pode entender esses núcleos. Pode agrupar a ideia de tipologia para tentar entender esses núcleos no território. Uma vez que a gente entende o núcleo, a gente também tem um grupo, mais especificamente trabalho da Carol, que tenta ver como que é essa caracterização das redes. Uma vez que a gente traz a informação do campo desses núcleos que estão identificados, como que eles são? Essa estrutura de redes, né? Existe uma intercaracteriza esses nós e quais são os relacionamentos que podem ser obtidos a partir dessas redes. Então, a gente olha o núcleo, olha a estrutura em rede e, num terceiro passo, o nosso objetivo é tentar entender como que esses núcleos e essas redes, como que eles se articulam, então, com os processos dos fixos, ou seja, como os fixos e os fluxos se relacionam, né? Então, como, por exemplo, a organização e o matamento se relacionam? Porque a gente entende uma coisa com a outra. Então, como a gente se conecta, a organização ajuda no matamento, né? Existe uma discussão forte em relação a isso. Ou como que essas redes urbanizadas, elas podem se relacionar com essa dinâmica de uso e cobertura do solo, aproveitando que a gente trabalha bastante olhando nessa, essa dinâmica de cobertura do solo. Então, a área, nossa área de estudo tem sido focada no ciclo de sustentável, também porque historicamente nossos projetos financiados por essa área, isso é uma área muito dinâmica, muito heterogênea. É interessante que a gente mantenha, a gente já tem um certo histórico nessa área, então a gente procura manter dentro da, dessa unidade geopolítica, muito heterogênea, as nossas principais atividades. E nossa metodologia, como eu mostrei para vocês, ela é basicamente toda voltada na ideia de tentar integrar, então, os dados de funcionamento remoto com as informações consecutárias de dados de campo, utilizando técnicas de análise, de agrupamento, técnicas de análise espacial, técnicas de análise de rede, para tentar quantificar um pouco o que é qualitativamente o seu processo do campo. Né? Então, o sensoriamento remoto, por onde a gente começa? A gente começa olhando como é a média do plano espacial. Então, a gente começa olhando nas imagens de Landsat mesmo, de produção de 30 metros, o que nos traz as imagens de Landsat. Então, a gente é capaz de identificar algumas unidades, que a gente chama de unidades espaciais de população humana. Por quê? A gente sabe que é um tipo de uso que não está relacionado ao uso agrícola, né? Pode ser um agrupamento de pessoas, mas a gente não sabe nem ao certo que tipo de agrupamento, que tipo de núcleo é esse. Então, a gente fala que é um núcleo espacial, que é uma coisa que a gente identifica no espaço, relacionado com a presença humana, tá? E aí, ainda dentro do sensoriamento remoto, a gente tem imagens de alta resolução, tinha, né? São algumas esperanças que continuam tendo no futuro as imagens de alta resolução espacial possíveis, que nos permitem, então, identificar padrões de ocupação dentro desses núcleos populacionais. Então, essa é a etapa do sensoriamento remoto que ele traz para a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, que quando a gente olha nas imagens cíveis, né, a gente... Ah, aqui um exemplo. Então, na imagem terrestre, eu sou capaz, nós somos capazes de identificar esses números, né, essa localidade. E, a partir da imagem cíveis, a gente é capaz, então, de dentro desses números, fazer uma classificação em função de como acontece a ocupação dentro dessa área. Então, em função dos agentes urbanos, em função da quantidade de construção, em função do alentamento, arruamento, são todos parâmetros que nos permitem identificar dentro dessa mancha, obtida da imagem de resolução, algumas informações mais detalhadas com a imagem de resolução mais simples. E com o campo somente, nós somos capazes de identificar, não, aquele núcleo, na verdade, corresponde à comunidade de São Jorge, que é uma vila bem estruturada, né, os padrões da região. Ou então essa área maior, essa mancha maior, que tem um arruamento definido, estruturado, né, um núcleo de geoterra. Ou então é uma vila industrial, ou é uma vila tipo Mojuí dos Campos. Então, a partir do campo, a gente consegue realmente identificar esses nucleamentos, né? Antes de ir ao campo, a gente ainda se preocupa adquirir informações de fontes secundárias para fazer esse refinamento e ter alguma ideia do que esperar no campo. Então, setores sensitários do IBGE, nos dá os limites e a situação dos setores, os dados provenientes de banda e de censos dão uma ideia, então, que tipo de situação que tem, se é comunidade, se tem rede de drenagem, né? O que os censos agropecuários nos dizem dessa região. Então, antes de ir ao campo, a gente tem as fontes secundárias. Né? E aí sim, quando a gente vai para o campo, a gente faz essa validação das classificações das imagens satélites, então a gente faz o nosso mapinha que foi adquirido com imagens satélites, e chega lá e fala, Ana, eu vou o seu avião, ela fala aí, é um barco com duas gasolinas. Então a gente anota que tipo de estrutura que é, ah não, isso é uma vila realmente, é uma comunidade, tem um barracão, tem um lugar onde as pessoas se encontram, tem a igreja, tem campo de futebol, para usar as pessoas que não. Então a gente faz essa validação das imagens do satélite e coleta informações que dão referência à estrutura e conexão dessas comunidades. Então a gente quer saber até que ponto aquilo que a gente observa na imagem do satélite, ele se envolve espacialmente com outras coisas que acontecem no entorno. Então, a gente vê quais são as unidades que foram mapeadas, né, identificando qual a natureza delas. A gente reconhece essas feições para facilitar também, para aprimorar a nossa capacidade de detecção. Então, no próximo mapeamento, a gente já tem mais ideias do que acontece, porque a gente começa a ficar mais treinado com as feições observadas no campo. E coleta de informações sobre as características urbanísticas e como esses núcleos funcionam e a funcionalidade desses núcleos. Como que a gente faz isso? Através de documentação e também aplicação de questionários, né? Eu vou falar daqui a pouquinho mais especificamente sobre isso. E ainda dentro dos núcleos populacionais, os núcleos que a gente observa que realmente tem uma família densa, então tem moradia, tem alguma estrutura que dê uma ideia de serviço, que tem um ocupa em uma determinada área, a gente se preocupa em fazer alguns transfertos, percorre esses núcleos, de modo de tentar identificar como que é essa organização interna dos núcleos e como que ele é o funcionamento. Ou seja, por exemplo, aqui no Pelquim, então você tem a BR-60, tem um eixo principal da Pompeia em área comercial, ao longo da rodovia também tem uma área comercial, então ela se expande com um eixo determinado na cidade, e no entorno você tem áreas de moradia, na casa mais periférica você tem um pouco de madeireira. Então é essa administração que faz que a gente tenta capturar como vai o campo também, dos grupos maiores, né? Então, a partir dessa organização, dá uma ideia de como é o funcionamento desses grupos. Então, dentro desses grupos que a gente vê que realmente tem uma população residente, um assentamento pouco, um pouco de gasolina e um teto, e a gente procura, então, ir um pouquinho além, aplicando o questionário. Esses questionários, eles, eu tenho que admitir para vocês, que eles foram construídos conforme o nosso conhecimento de campo, eles foram evoluindo ao longo do tempo também, né? A gente partiu, quando a gente pensou em fazer questionário, tentava fazer, pegar o registro e não contar para o registro. Só que o que se tem no registro não é compatível com a realidade do mar. Não adianta querer dizer quais são os bancos que acontecem na região, onde vocês são completas, né? Então, a gente faz uma simplificação do registro para essa realidade dos núcleos. Então, a proposta tem quatro temas. A primeira vez que a gente fez o questionário, de homens e mulheres, né? Quantas pessoas existiam, de onde, qual a procedência das pessoas, quando nós não sabíamos exatamente quantas pessoas, a gente aproximava o número de famílias, o número de casas, se existia estrutura de inverno e verão, como que acontecia, se a pessoa tinha casa na roça ou casa na cidade, ou só morava ali naquele mês, bem mesmo, naquele local mesmo, como que era a questão do abastecimento, né? Então, quanto precisava de grão, onde recorria? Onde eu comprava alimentação, bens de consumo, produtos agropecuários, né? Se tinha regatão ou não, que cabia bem para as mulheres que veriam, porque parte do comércio teve pelas embarcações, né? E a produção local, ele importa de onde? Ele vende para onde? Isso é sazonal ou não é sazonal? Então, quanto custa um quilo de arroz, um quilo de feijão, de açúcar, de óleo, café, combustível, gasolina, né? Se existia troca, se era bem ou não era? Se existiam benefícios como bolsa, saúde, pessoas que viviam da aposentadoria, a existência de igrejas, igreja católica, igreja evangélica, quais instituições municipais estão presentes, a presença de alguma unidade, se alguma coisa do Estado, a presença do INCA, a presença da ITEPA, a presença do IBAMA, ou outras instituições federais, a presença de ONG, né? Se existia alguma organização do lugar, da sua comunidade, se teria alguma outra situação, e a gente sempre acabava perguntando, vocês acham que essa comunidade tem de onde? Né? Qual é a qual, quando vocês precisam, vocês recorrem a qual localidade? Ah, então aqui nesse caso, relacionado ao abastecimento de água, ou para muito de Santarém, por exemplo. E tem outras localidades, recorrem a essa localidade, distante da localidade da cidade, mas tentando então capturar essa ideia da dependência. Na saúde e educação, então, a gente procurava mostrar esse hospital, para onde vem, que recorre, né, no caso do hospital. Tem disposto de saúde, médico, agente de saúde ou não, medicamentos que existia, recorria a ervas medicinais, vacinação, como é que era, se era bem assistida, que tipo de transporte usava para utilizar a saúde de outro local. De quem dependia e qual era o alcance. Escola, a mesma coisa, então, infantil, médio, fundamental, faculdade. Número de alunos, local, qual distância, qual transporte, se existia merenda ou não, grau de alfabetização, conexão de alunos públicos, existência de todos os cursos condensados. E mais uma vez, qual é o alcance e qual é a dependência. Na infraestrutura era um mix entre o que a gente observava e o que a gente perguntava. Então, energia, elétrica, termelétrica, geradores, iluminação pública, combustível, atendimento. Como era o abastecimento de água, como que é o saneamento básico, tinha esgoto, como que é a coleta de lixo, comunicação, tinha rádio amador, telefone fixo, celular, internet, televisão, rádio, correio, transporte, que tipo de transporte tem? Fluvial, qual que é o tipo, qual o período, qual, terrestre, aéreo, se tem nacionalidade ou não, barbearia, mercado, supermercado, então, uma ideia de intervaliar aquela condição em termos de infraestrutura e comunicação. E o uso da terra. Então, como é que as pessoas que moram naquela outra propriedade têm outras propriedades de plantio ou de produção? Se tem, qual é a produção que se faz localmente? Então, arroz, feijão, mandioca, farinha, soja, pasto. Se faz rotação ou não, se deixa abandonado para crescer capoeira, se faz cozido, de quanto tempo, se produz fruta, de onde compra, para onde vem, se tem transporte, associação de produtores, pecuária, gado, corte, leite, de onde compra, de onde vem, qual transporte, qual se tem lá de filho, se está deparada, se tenta, se tem extrativismo, se é de castanha, de açaí, se caça, se pesca, se é como que é a estrutura da plantação fundiária, se está dentro da área de conservação, se está fazendo lote, áreas, intra, externa, se tem mineração, que tipo de mineração seria essa, e qual dependência, qual a outra. Então, só por uma passadinha rápida, já dá para perceber que são questionários intensos, apesar de qualidade de produção intensa, e conforme a gente foi observando a consistência, porque havia muita coisa que não cabia na produção que a gente queria, eles foram sendo simplificados, né? Ou foram adaptados ao longo do tempo. E, a partir desse questionário, a gente passa por um processo de... a gente monta um tabelão, então, e esses questionários, então, por exemplo, quando a pessoa fala, tem coisa que existe? Tem. Tem o pessoal que dá? Joga lá, não existe uma pedra. Tem coisa que existe? Tem. Fala, não tem o seu. Tem coisa que existe? Lá tem. A prefeitura tem, ou a localidade tem um caminho de passo correto. Então, são informações quantitativas que a gente, de alguma maneira, a gente organiza então para todas as comunidades, né? Toda aquela quatro planilhas, elas passam a ter um tabelão, e esse tabelão, então, a gente passou por um processo de entender como fazer essa relação entre as variáveis e uma ponderação, vamos dizer assim, uma associação quantitativa contra a presença ou ausência, alguns valores permaneceram numéricos, né? Mas a gente então procurou escalonar essas variáveis, né? Então, foram 30 variáveis, onde a gente tinha 100% das respostas, porque elas, em algumas localidades existe informação, mas eventualmente para outras não tinha, então a gente precisava ter informações que percorriam em todas as localidades. Então, tinha que ter variáveis que tinham consistência para todos os números, então foram 30 variáveis, elas foram então escalonadas, dando uma ideia de condição, de 0 a 1 entre pior e menor condição, uma maneira que a gente encontrou então de fazer uma valorização dessas variáveis. Então, por exemplo, lixo, se ele é escasso, se é aberto, tinha valor 0. Se ele tem queima, entrega, remédio, se tem algum colega, tem outro aproveitamento, ele está sendo valor 1. Tá? Então, a gente faz uma relação entre os dados que foram adquiridos no campo e uma quantificação. Então, muitas das variáveis acabavam sendo binárias, né? Então, por exemplo, se tem presença ou ausência daquele produto, ou presença de igreja, ausência. Então, a gente fez esse escalonamento de 0 e 1. E a partir daí, então, a gente consegue ter uma tabela resumida onde aquelas variáveis dos questionários passam, então, a construir uma planilha onde a gente tem, então, algumas indicadoras, né, alguns dados que permitem, então, caracterizar aquela localidade. Então, por exemplo, população da comunidade. Então, número de casas, número de família ou número de pessoas, elas foram todas padronizadas, né? Por exemplo, só tinha número de casas ou de famílias, a gente associou o número de famílias, a gente multiplicou por 5 para saber o número de famílias do governo. Então, as variáveis passaram por um processo de padronização e ajuste para poder, então, constituir os nossos dados. Né? Outro exemplo do lixo. E aí, então, a partir disso, para o caso da variável ribeirinha, a gente pode partir para uma interpretação estatística, onde a gente fez, por exemplo, nesse caso, a gente fez uma aplicação de componentes principais e tentou hierarquizar, então, essa comunidade em clusters. Ou seja, se eu falo tudo isso sobre as comunidades, como posso simplificar, diminuir o número de variáveis existentes de modo a agrupar comunidades que sejam similares, né, na definição de clusters. Né, então, essa planilha, como eu falei, ela foi simplificada em 2010, que aí a gente não foi mais com aquela mesma equipe também para a mesma área, então a gente procurou simplificar as planilhas de 2010 e 2011. E além dessa caracterização em planilhas, todos os locais que são visitados, a gente tem a localização, né, a caracterização fotográfica e esse registro fotográfico da nossa fototécnica. Então, quem quiser acompanhar nossos campos, quem está decorando, andou e vê a caracterização que a gente fez, as informações, as localidades estão todas disponíveis, abertas para o público em geral. Então, o que a gente tem? Então, vamos considerar que a gente, de 2009 até agora, para o Distrito Florestal, a gente tem 107 números populacionais que foram avaliados. 84 deles têm questionários. 62 do Baixo Tapajós, que é o que eu falei, onde foi o nosso maior inventário mais forte. 7 nas Transvias Ribeiras, 15 na BR-63, nas 230 e nas rodovias menores. Né? Então, dentro das 30 variáveis, por exemplo, que a gente olhou nas populações ribeirinhas, a gente tem um subconjunto de variáveis que foram mais consistentes para caracterizar essas áreas, né? E contemplam os vários questionários. Então, se estão na unidade de conservação, qual a margem do rio, a presença de uma ONG que dá a suporte, saúde e alegria, o número de instituições, abastecimento de água, são essas as variáveis que foram mais significativas para descrever, para diferenciar as comunidades. Né? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a presença de serviços e equipamentos urbanos, a qualificação desses serviços e equipamentos presentes, principalmente no que tange a escola, saúde e educação, a presença de ONGs e programas governamentais, principalmente de Bolsa Família, Bolsa Escola, a estruturação e a presença de organizações moradores e outras associações representativas da comunidade, como que é o uso da terra e a acessibilidade de equipamentos públicos de lazer, são, de um modo geral, mais condicionantes, então, para a categorização desses grupos populacionais. Então, só para mostrar né, o resultado dessa classificação das comunidades, então, a parte da análise de componentes principais, a gente tem uma ideia de como esses atributos se agrupam, e a gente pode, então, dizer que a gente categorizou em quatro tipos de comunidades. Indo da menos estruturada, menos organizada, para mais organizada, e quais são as variáveis que melhor, que foram mais importantes para categorizar as comunidades dentro desse grupo inicial e assim sucessivamente. Né? Então, elas dão a descrição do grupo. Então, só para você ter uma ideia, aqui está o fundamento hierárquico, a gente fez testes de 5 grupos foram coerentes. E interessante, a gente tem que explorar mais esses dados, e as comunidades, a gente observa que dos dois lados do rio, há comunidades que têm a mesma categoria, ou não, ou até ao longo de diferentes porções do rio. Então, no espaço, o recorte não é tão misto, talvez o que mais condiciona aqui, por exemplo, seja a presença da cidade de conservação e não necessariamente a margem do rio, por exemplo. Uma coisa que a gente não deve explorar mais. Esse ativinho a gente submeteu para a BEC, estamos esperando o resultado. Então, para cada unidade, a gente tem uma categorização então, a partir das variáveis e a descrição das comunidades que se agrupam então, nessas comunidades. Né? Para o caso das comunidades de terra física, que são comunidades um pouco maiores, a gente pode também trabalhar com os dados de imagem de alta resolução, que permitir então ter uma outra descrição mais objetiva em termos de padrão de ocupação dentro desses grupos. Né? E com observações de campos e dados históricos e esses padrões interpretados a partir do funcionamento remoto, a gente também propõe uma categorização, né? Onde a gente sabe quais são as principais variáveis e quais são as principais características que definem então as unidades. A partir dos mais coordenados, mais estruturados, vamos dizer assim, aos mais dependentes de outras unidades, ou menos providos e abastecidos de situações, de condições, serviços e organização. Tá? Então, por exemplo, no caso das áreas terra firme, do eixo da BR-63, a gente tem as unidades estruturadas. Então, Itaipuba, Santarém, são os grandes centros. As unidades estabelecidas, como Belterra e uma vila próxima à sede de Belterra. O que a gente chamou de recente, que são as mais novas, que têm algum tipo de estrutura. Né? E as dependentes, que são as mais carentes, as mais insuficientes dentro das que foram trabalhadas. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, esse aqui já é com a informação da população residente de 2010, não sei se eu confio nisso ou não. Tá. Então, a gente tem
o
papel. Oi?
Mudou o papel, essa continua, já.
Essa está valendo, então está valendo. Então, aqui é a população de 2010, então são 8 municípios, 10 distritos e 89 comunidades. Dos números populacionais que a gente observa, 69 estão dentro de setores rurais, 14 setores urbanos, 23 não povoados e 1 é rica. Tá? Esse é o resultado do ano de 2011, onde então a gente percorreu uma parte mais ao sul da BR, né? Então a gente pôde olhar ao mesmo tipo de. Aplicar o mesmo tipo de metodologia na região da Transfronteira. A mesma coisa na região norte da BR-63 e para comparar e comparado, a gente teve uma mudança também e olhou algumas estruturas de grupos organizados para que a gente comparasse, porque a gente quiser comparar, mas é interessante. Então, esse mapa que tem aqui mostra a evolução dos setores sanitários, dos antigos e dos novos, dos recortes, com os nossos povoados localizados, tá? Os grupos visitados, e a gente tem uma grande variabilidade de 17 pessoas em Itapuã, da Tapajós, até 10 mil pessoas em Moedamento. Tá? Então, isso é para a identificação dos grupos. A partir dessas informações que a gente traz do campo, isso possibilitou também a estrutura da construção de redes, que é o trabalho da Carol. E então, usa os mesmos questionários, também padroniza, buscando então não caracterizar o núcleo, mas ter captar então como que esse núcleo se relaciona com os núcleos vizinhos. Então, como que é que a gente é capaz de construir rede e entender como é essa rede se estrutura. Então, a Carol foi capaz então, de descrever essas redes, né, de criar, de descrever outros tipos diferentes de redes. Então, a rede de educação, por exemplo, reflete a estrutura do planejamento e da hierarquia da rede que o governo impõe. Essa coisa para o posto de saúde, por exemplo. E aí, como que é a rede de consumo? Como que as pessoas, como as localidades relacionam com o consumo? Como que é o transporte? Né? E ela tenta descrever essas redes como os nós, né? Então como esses nós se articulam e como que a rede mesmo está organizada. Então ela tenta capturar os atributos das redes, desculpa, dos nós. Então, para cada nó, como que é na educação? Ah, eu posso, por exemplo, ver como que é em relação ao município ao qual pertence, ou ao distrito ao qual estão relacionados, ou ao que tipo de escola que tem, se é nível médio, nível ciclo 1, ciclo 2, ou mesmo quantos alunos eu tenho, se os alunos se deslocam de um lugar para outro para estudar. Então, vai ter uma caracterização então, dos nós e também vai tentar descrever as redes, então, como os componentes, se tem centralidade ou não tem centralidade, são várias métricas que elas escolhem até chegar, então, a definir quais são as variáveis culturais e quais são os significados dessa avaliação das redes na análise que a gente tem que ter para como coisa se repercute no território. Né? Então, é o trabalho da Carol e a gente ainda tem que passar dessa descrição de configuração do território para compreender a caracterização desse plano extensivo. Então, tem um trabalho de interpretação, o que se mede, o que se avalia e o que se pretende interpretar. E apenas para dizer que a gente está indo, então, tentando, o objetivo final é aproveitar essa terceira foto de análise, buscando então a relação dos tipos de cursos, né? Onde a gente gostaria então de também olhar essa estrutura de rede com os processos que acontecem de uso da terra. Então, daí deve vir a tese da Ana Paula, o trabalho da Fernanda e a continuidade do trabalho da Carol. Então, a gente quer saber como que a urbanização se relaciona com a dinâmica de população e mudança de cobertura, principalmente de desmatamento. Como que as redes urbanizadas elas se relacionam com a dinâmica de cobertura do solo? Então, a Fernanda ela não falou, mas ela vai trabalhar especificamente no Novo Progresso, ela vai olhar numa escala de município, com um Novo Progresso bem grande, uma escala, na verdade, uma escala bastante abrangente, então, para ver como foi o processo de urbanização acompanhando então, o processo de evolução do desmatamento. E a Ana Paula vai dar uma olhadinha para uma área um pouco maior, a gente já vai definir melhor a tese da Ana Paula, mas com certeza vai passar por essa questão se é, qual é o papel da urbanização em relação ao desmatamento e essas características interurbanas também, de como ocorre essa estruturação do espaço dentro do intraurbano. E eu espero que ela também possa dar lugar no prédio, né, as termas, paisagens, os trabalhos que vocês devem realizar. Tá? Então, o que eu queria deixar para vocês é que os nossos estudos de análise são muito dependentes das observações de campo, a metodologia foi construída abaixo de uma loja que a gente está tentando observar, o Luiz Miguel, na vez do campo, eu tive uma crise fiscal. Falei, Luiz Miguel, é possível. Não vou fazer minha tese, porque isso não tem nada a ver. Porque eu olho aqui e eu vejo lá, estão completamente desconectados. Né? Então, a nossa metodologia ela é compatível, na verdade, ela é limitada para os nossos recursos humanos e financeiros, em termos do que a gente consegue fazer olhando para o espaço. Os dados de campo da parte das nossas planilhas, apesar de elas serem quantitativas, elas permitem as diferentes abordagens. E o nosso campo, então, é a integração com outras escalas de abordagem e partir da descrição para a reprodução e simulação das interações, né? Então, a gente quer partir para entender o funcionamento, como essas coisas interagem, para poder realmente discutir, pode